Nesta era, quem são aqueles que receberão o Espírito Santo de Deus como um dom? Atos capítulo 8, versículos 14 a 24. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Simão, o mago que aparece em Atos capítulo 8, é avaliado como uma figura negativa importante na história da igreja primitiva. Sua influência pode ser compreendida em três aspectos principais: o surgimento de Simão e o desafio à igreja primitiva. De acordo com Atos capítulo 8, versículos 9 a 24, Simão era um homem que praticava magia em Samaria e era muito respeitado pelo povo. Através da pregação do diácono Filipe, ele passou a crer em Jesus Cristo e foi até mesmo batizado. No entanto, quando viu o Espírito Santo sendo concedido, ofereceu dinheiro e disse: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 19. Esta foi uma atitude equivocada que viu o dom do Espírito Santo não como um santo dom de Deus, mas como um poder que poderia ser negociado com autoridade humana e dinheiro. Simonia, uma palavra de advertência da igreja. O ato de Simão foi fortemente repreendido pelo apóstolo Pedro. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos capítulo 8, versículos 20 a 21. Após este incidente, na história da igreja, o ato de tentar comprar um cargo ou dom com dinheiro passou a ser chamado de simonia e foi repetidamente apontado como um grande problema na história da igreja medieval. Em outras palavras, Simão tornou-se um importante motivo de alerta contra a corrupção e a degeneração na igreja daí em diante. A semente do pensamento herético. De acordo com os registros dos primeiros pais da igreja, tais como Eusébio e Irineu, Simão não parou em um mero erro pessoal, mas é conhecido como uma figura associada à forma inicial do movimento gnóstico posterior. Ele reivindicou ser o grande poder e divinizou a si mesmo, e ao combinar isso com ideias gnósticas, foi avaliado como tendo se tornado a raiz de um movimento herético. Por causa disso, Simão pode ser visto como alguém que exerceu influência fora da igreja ao espalhar confusão espiritual e pensamento herético. Simão deixou uma lição clara dentro da igreja primitiva de que a graça de Deus não pode ser comprada com dinheiro. Além disso, sua atitude tornou-se um exemplo que mais tarde alertou sobre a corrupção da Igreja Católica, como a venda de cargos e a busca pelo poder. E, ao mesmo tempo, ele foi visto como o ponto de partida de pensamentos heréticos como o gnosticismo. Portanto, Simão não foi um modelo positivo para a Igreja Primitiva, mas sim uma figura contra a qual se devia ter total cautela a fim de preservar a identidade e a pureza da Igreja. Em Atos capítulo 8, versículos 14 a 24, podemos ver que quando Pedro e João ouviram que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, Eles impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. No entanto, este homem chamado Simão, que tinha feito da magia a sua profissão, queria tornar-se tal pessoa quando viu a obra do Espírito Santo manifestada através de Filipe. Simão acabou tentando dar dinheiro a Pedro e João para receber esse poder. O mágico Simão também queria tornar-se uma pessoa que cresce em Jesus e recebesse o Espírito Santo. No entanto, o coração dele não era puro, buscando a salvação ao crer em Jesus. Em vez de estar interessado em crer em Jesus em seu coração para obter a salvação, ele era um homem que buscava receber o Espírito Santo de Deus para obter riqueza material. O livro de Atos registra a obra do Espírito Santo juntamente com os discípulos de Jesus. Nós também chamamos o livro de Atos de Os Atos do Espírito Santo. Naquele tempo, o povo de Samaria aceitou a palavra de Deus que Filipe pregou e recebeu Jesus como seu Salvador. No entanto, eles eram ignorantes em relação ao Espírito Santo. Portanto, Pedro e João desceram até eles e impuseram as mãos sobre suas cabeças para que pudessem receber o Espírito Santo. Os servos de Deus pregaram a palavra do Evangelho sobre Jesus Cristo até mesmo em Samaria. Naquele tempo, o povo de Samaria estava aceitando a palavra de Deus. Pode-se dizer que isso foi um evento milagroso, porque os judeus eram aqueles que mantinham distância das pessoas que viviam na região de Samaria. No entanto, quando Filipe foi à região de Samaria e pregou a palavra do Evangelho de Deus, eles abriram as portas de seus corações e tornaram-se aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Jesus tornou-se o Salvador que lavou os pecados deles ao receber o batismo de João, e assim, ter os pecados do mundo transferidos para ele. O Espírito Santo foi o Espírito que veio sobre aqueles que creram que o Senhor, depois de receber o batismo de João e ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo, foi pregado na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. Portanto, aqueles que creem na palavra do Evangelho da Verdade, de que Jesus é o Salvador da humanidade, ele deu a bênção de receber a remissão de pecados e o Espírito Santo como um dom. A Igreja Católica diz que se recebe o Espírito Santo através do sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação está relacionado à Igreja Pentecostal de hoje? O sacramento da confirmação e o movimento pentecostal de hoje não têm uma continuidade institucional direta, mas podem ser vistos como tendo paralelos e conexões em torno da experiência do Espírito Santo. Primeiro, o sacramento católico da confirmação. Após o sacramento do batismo, a Igreja institucionalizou a experiência do Espírito Santo e estabeleceu-a como um dos sacramentos. Nesse processo, o bispo impunha as mãos e derramava óleo sagrado sobre a cabeça, ensinando que os crentes recebiam assim a plenitude do Espírito Santo. Assim, a presença e a garantia do Espírito Santo passaram a depender do ato institucional da Igreja, a saber, o procedimento de receber a confirmação. Como resultado, a experiência do Espírito Santo passou a ter a característica de ser dada apenas de forma limitada dentro do processo institucional chamado sacramento. Segundo, o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostal. No início do século XX, especialmente a partir do avivamento da Rua Azusa, em 1906, o movimento do Espírito Santo começou a espalhar-se seriamente. Este movimento, ao contrário do batismo que Jesus recebeu de João ou da tradicional confirmação institucional da Igreja, enfatizava o batismo do Espírito Santo como uma experiência pessoal direta. A presença do Espírito Santo era entendida como manifestada através de fenômenos carismáticos como falar em línguas, profecia e cura, e através de tais experiências, os crentes passavam a ter a certeza de que o Espírito Santo havia descido sobre eles. Nesta corrente, o batismo no Espírito Santo não era simplesmente identificado com o evento da salvação, mas era frequentemente considerado outra experiência especial dada após a salvação, uma segunda experiência. Terceiro, comunalidade. Ao enfatizar a experiência do Espírito Santo após o sacramento do batismo, a confirmação da Igreja tradicional e o movimento pentecostal do início do século XX mostram semelhanças estruturais, apesar de seguirem caminhos diferentes. A confirmação foi estabelecida como um sacramento, onde o Espírito Santo é recebido através da imposição de mãos por um bispo e da unção com óleo sagrado dentro da estrutura institucional da Igreja. O movimento pentecostal, por outro lado, adotou a experiência pessoal direta do batismo no Espírito Santo e fenômenos carismáticos como falar em línguas, profecia e cura como evidência da presença do Espírito. Embora um seja um sacramento institucionalizado e o outro seja uma experiência centrada em dons espirituais, ambas as tradições compartilham a característica estrutural comum de separar a salvação, batismo e a experiência da plenitude do Espírito Santo, entendendo assim a experiência do Espírito Santo como uma etapa separada na jornada de fé. Quarto, diferenças. Tanto a confirmação quanto o movimento pentecostal enfatizam a experiência do Espírito Santo após o batismo, mas mostram diferenças significativas em sua base e contexto. A confirmação era entendida como recebida através da unção com óleo e da imposição de mãos administrada pelo bispo, baseando-se na autoridade da Igreja e nos sacramentos. Este era um método normativo para garantir a presença do Espírito Santo dentro da instituição da Igreja. Em contraste, o movimento pentecostal enfatizava a experiência de fé individual, tomando fenômenos carismáticos como falar em línguas como evidência de ter recebido o Espírito Santo. Ou seja, priorizava a experiência direta da obra do Espírito em vez de depender da autoridade institucional da Igreja. Apesar dessas diferenças, ambas as tradições possuem a semelhança estrutural de separar o batismo e a experiência do Espírito Santo, entendendo-a como outra experiência após a salvação. Portanto, a confirmação e o pentecostalismo podem ser descritos como dois contextos diferentes que apresentam a experiência do Espírito Santo. A confirmação dentro da tradição institucional e sacramental do catolicismo e o pentecostalismo dentro da corrente dos movimentos de avivamento e carismáticos. Quinto, conexão teológica. De uma perspectiva histórica da história da Igreja, o entendimento da Igreja Pentecostal sobre o batismo do Espírito Santo não apareceu repentinamente do nada nos movimentos de avivamento do século XX, mas compartilha a mesma linhagem do desejo contínuo pela experiência do Espírito Santo que persistia desde a Idade Média. Após a Reforma, à medida que o protestantismo enfraquecia gradualmente a pneumatologia centrada nos sacramentos, a saber, o entendimento baseado no batismo e na confirmação, os movimentos neoevangélicos e pentecostais desenvolveram-se como movimentos de fé que buscavam preencher esse vazio, experimentando diretamente o Espírito Santo. Em última análise, assim como a confirmação fala institucionalmente da segunda experiência do Espírito Santo após o batismo, o movimento pentecostal mostra a mesma estrutura em um nível individual. Em outras palavras, ao enfatizar a experiência da plenitude do Espírito Santo, através da experiência do batismo do Espírito Santo, após receber a salvação através do batismo, o entendimento pentecostal do Espírito Santo pode ser visto como tendo herdado a confirmação da Igreja de uma forma pessoal e experiencial. Conclusão: as doutrinas da confirmação e do batismo do Espírito Santo da Igreja Pentecostal não têm uma linha direta de sucessão, mas são semelhantes no fato de que ambas têm uma estrutura dupla que distingue entre salvação e a experiência de ser cheio do Espírito Santo. A diferença é que o sacramento institucional também envolve os dons experienciais do Espírito Santo. No catolicismo, diz-se que receber a confirmação fortalece a fé com a ajuda do Espírito Santo. No entanto, a palavra da Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se recebe o Espírito Santo como um dom ao mesmo tempo que a remissão dos pecados. Eles estabeleceram a doutrina da confirmação, baseados no evento em que Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles que criam em Jesus e eles receberam o Espírito Santo. Esta doutrina baseia-se nas palavras de Atos, capítulo 8, versículos 14 a 24. No entanto, a prática de hoje de ungir a cabeça daqueles que creem em Jesus e realizar a confirmação é um ato tolo que compreende mal o significado original da Bíblia. Aqueles que acreditam em tais doutrinas não se limitam à Igreja Católica, mas estão espalhados amplamente até mesmo dentro do cristianismo. No final, devemos perceber que pessoas como Simão, o mágico, continuam a aparecer até mesmo dentro do cristianismo hoje. Além disso, devemos notar o fato de que muitas pessoas hoje também acreditam que o Espírito Santo é recebido através da imposição de mãos na corrente do Evangelho pleno. A tendência dentro do cristianismo hoje de que as pessoas recebem o Espírito Santo quando recebem oração com imposição de mãos quase se tornou estabelecida como uma espécie de doutrina oficial. Sobre a fé de receber o Espírito Santo, falada por Paul C. Jong. A palavra da Bíblia testifica claramente sobre a fé de receber o Espírito Santo. É a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. É o fato de que, através do Senhor Jesus Cristo, que foi batizado por João e assim tomou os pecados do mundo sobre o seu próprio corpo, foi crucificado e morreu, e depois ressuscitou, nós não apenas tivemos nossos pecados lavados, mas também recebemos o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 38 a 40. O Antigo e o Novo Testamento dizem consistentemente que o caminho para uma pessoa receber a remissão dos pecados é quando ela crê na palavra do Evangelho de que Jesus foi batizado por João, carregou os pecados do mundo e foi para a cruz. E está escrito que, ao mesmo tempo em que se recebe a remissão dos pecados, recebe-se o Espírito Santo como um dom. Atos capítulo 2, versículo 38. Portanto, devemos crer que Jesus foi batizado por João, tomou os pecados do mundo sobre si mesmo e foi crucificado para se tornar o Salvador dos pecadores. O Espírito Santo de Deus é um dom que vem sobre aqueles que receberam a remissão dos pecados em seus corações. Para que possamos receber o Espírito Santo como dom de Deus, devemos crer que Jesus, pelo batismo que recebeu de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi crucificado, derramando seu sangue por nós. Então receberemos a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom. Atos capítulo 2, versículos 38 a 39. Em outras palavras, para recebermos o Espírito Santo como um dom em nossos corações, devemos crer mais uma vez que Jesus, ao ser batizado por João, tomou os pecados do mundo sobre si mesmo, foi crucificado, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos como nosso Salvador. No entanto, os cristãos de hoje acreditam erroneamente que devem receber a imposição de mãos em oração para serem cheios do Espírito Santo. Devemos reformar tais crenças equivocadas e crer na verdadeira palavra da verdade testificada pela Bíblia. Tais pessoas, sem conhecer a verdade do Evangelho de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, são ainda aquelas que tentam receber o Espírito Santo por métodos humanos. O que devemos saber é que o Espírito Santo é um dom que vem sobre aqueles que creem em Jesus, que foi batizado por João e lavou os pecados do mundo como seu Salvador. Um dom significa receber algo que é dado sem preço. Quando nós, em nossos corações, cremos no batismo que Jesus recebeu de João e na obra do seu sangue como a palavra do Evangelho que lavou nossos pecados e recebemos a remissão dos pecados, Deus nos dá o Espírito Santo como um dom. É precisamente esta fé de crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, que é a fé pela qual recebemos a remissão dos pecados, e o Espírito Santo como um dom. Naquela época faltava aos samaritanos o conhecimento da verdade. Então, quando os apóstolos examinaram sua fé de receber a remissão dos pecados e impuseram as mãos sobre suas cabeças, eles puderam ver que o Espírito Santo havia descido sobre seus corações. Ainda hoje, no século XXI, entre aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, há muitos que sofrem confusão em seus corações, porque lhes falta conhecimento sobre a verdade de receber o Espírito Santo. Eles pensam: por que minha vida de fé não está indo bem? Por que não consigo seguir a palavra do Senhor com fé de todo o meu coração? E muitas dessas pessoas pensam que, porque sua fé é insuficiente, tornaram-se aquelas que não receberam o Espírito Santo como um dom. Para que possamos receber o Espírito Santo como um dom, devemos ser aqueles que receberam a remissão dos pecados, crendo que Jesus, ao ser batizado por João e tomar sobre si os pecados do mundo em seu corpo, tornou-se nosso Salvador através do sangue que derramou, sua morte e sua ressurreição na cruz. Devemos saber o fato de que, quando recebemos a remissão de nossos pecados, então recebemos o Espírito Santo como dom de Deus. Portanto, mesmo que você deseje tornar-se alguém que recebe o Espírito Santo, sem o conhecimento e a fé no Evangelho da Água e do Espírito, você não pode receber o Espírito Santo como um dom. Existem muitas pessoas nesta terra que afirmam realizar o dom da cura. No entanto, mesmo que você deseje receber a imposição de mãos delas para receber o Espírito Santo, se o estado do seu próprio coração não tiver recebido a remissão dos pecados, não serve de nada. Para que você receba o Espírito Santo, você deve ter a fé que crê que o Senhor, ao ser batizado por João e assim tomar sobre si os pecados do mundo, tornou-se nosso eterno Salvador, através do sangue que derramou na cruz. Para que possamos conhecer e crer na justiça de Jesus e nos tornar aqueles que receberam a remissão dos pecados em nossos corações, devemos ter encontrado o Senhor que foi batizado por João. Tomou os pecados do mundo sobre si mesmo, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Devemos conhecer e crer na conexão entre a imposição de mãos e o batismo falada no Antigo e no Novo Testamento através da palavra de Deus. No entanto, receber a imposição de mãos daqueles que afirmam realizar o dom da cura hoje não é diferente das crenças supersticiosas faladas no mundo. Podemos nos tornar pessoas que nasceram de novo crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que podem saber que o Espírito Santo habita em seus corações são aqueles que conhecem e creem na verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou os pecados do mundo sobre si mesmo e os lavou. Você e eu não devemos nos tornar aqueles que são enganados pela ilusão de falsos que possuem espíritos malignos. Isso ocorre porque o diabo já está trabalhando poderosamente naqueles que não creem na palavra do Evangelho da Justiça de Deus. Jesus, ao ser batizado por João, tomou os pecados do mundo sobre o seu próprio corpo. E ao ser crucificado e morrer e ressuscitar dos mortos, ele agora concedeu a salvação eterna e o Espírito Santo como um dom àqueles que creem. Além disso, como evidência de que fomos salvos, ele deu a remissão dos pecados e o Espírito Santo juntos como um dom. Qual é o significado do que é dito em Atos capítulo 2, versículos 36 a 38? Recebei a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Ouvindo estas palavras, os judeus compungiram-se em seus corações e tremeram, dizendo: que faremos? Naquele momento, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Isso significa que Jesus Cristo, que recebeu o batismo de João, e assim tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e ressuscitou dos mortos, nos permitiu receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Significa que, ao crer na verdade de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, nós passamos a receber a remissão dos pecados. Portanto, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso significa que aceitamos a remissão dos pecados pela fé nesta verdade, que Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos, e que somos batizados crendo nesta verdade. Como sabemos, esta é uma promessa de que o Espírito Santo é dado como um dom àqueles que receberam a remissão dos pecados. O Espírito Santo vem habitar nos corações daqueles que creem na mensagem do Evangelho da Água e do Espírito, porque eles receberam a remissão dos pecados. E o Espírito Santo provê a confirmação final da salvação. Em outras palavras, a remissão dos pecados é a confirmação da salvação, e podemos dizer que é a qualificação para receber o dom do Espírito Santo. O arrependimento não é simplesmente derramar lágrimas, mas refere-se à fé de abandonar a própria justiça e aceitar a remissão dos pecados no coração, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito dada por Jesus Cristo, recebendo assim o Espírito Santo como um dom. É a verdade de que, quando cremos em Jesus, que recebeu o batismo de João, ofereceu o sacrifício na cruz e ressuscitou dos mortos, passamos a receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. A remissão dos pecados pode ser recebida quando cremos, juntamente com a cruz, que Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados do mundo, pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Como devem viver aqueles que receberam a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo? A pergunta: como devem viver aqueles que receberam a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo? Trata da vida de fé dos santos que foram salvos dos pecados deste mundo. É uma verdade imutável que o Espírito Santo vem sobre aqueles que receberam a remissão dos pecados. De acordo com Atos, capítulo 2, versículos 3 a 8, é dito que aqueles que receberam a remissão dos pecados recebem o Espírito Santo como um dom. Portanto, devemos conhecer o fato de que o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem que o Senhor recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e se tornou o nosso Salvador. Portanto, os santos devem examinar a si mesmos perguntando: eu creio verdadeiramente que Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi para a cruz para derramar o seu sangue e se tornar o Salvador? Devemos saber que, no mesmo momento em que recebemos a remissão dos pecados, nos tornamos aqueles que recebem o Espírito Santo como um dom. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, a nós que cremos, a viver poderosamente como testemunhas do Evangelho da água e do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós passamos a receber a remissão dos pecados ao crer na obra de que Jesus, ao receber o batismo de João, levou os nossos pecados de uma vez por todas e derramou o seu sangue na cruz. Como resultado, tendo recebido o Espírito Santo como um dom, fomos estabelecidos para viver como testemunhas do Evangelho. Viver tendo recebido a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo significa viver uma vida que proclama o Evangelho da água e do Espírito, de acordo com a vontade de Cristo. Como os discípulos de Jesus se tornaram aqueles que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? A razão pela qual o Pentecostes tinha que ser exatamente o 50º dia contém um profundo significado espiritual, além do simples cálculo de datas. Primeiro, a palavra Pentecostes se origina da palavra grega Pentecoste, que significa o 50º dia. No Antigo Testamento, Deus ordenou que contassem 7 semanas, isto é, 49 dias, a partir do dia seguinte à Páscoa, a festa das primícias, e que observassem o dia seguinte, o 50º dia, como a festa das semanas ou Pentecostes. Esta era uma festa para dar graças a Deus pelos primeiros frutos dos grãos, e também na tradição judaica, este dia é considerado como o dia em que Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, após o evento do Êxodo. No entanto, este ponto no tempo, o 50º dia, coincide precisamente com um evento histórico redentor muito importante no Novo Testamento. Antes que a Páscoa chegasse, Jesus recebeu o batismo de João, pelo qual os pecados do mundo foram transferidos para o seu corpo, tornando-se assim o nosso Salvador, através da fé que crê no Senhor que foi crucificado, derramou o seu sangue e ressuscitou da morte. Porque Jesus recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos para si, ele disse aos discípulos antecipadamente que seria crucificado e ressuscitaria dos mortos, e prometeu enviar o Espírito Santo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4. Exatamente 50 dias a partir do dia em que Jesus recebeu o batismo de João e ressuscitou da morte na cruz, enquanto os discípulos estavam reunidos e orando no cenáculo de Marcos, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Este se tornou o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, mencionado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Pentecostes era o dia para oferecer os primeiros frutos da colheita. mas na era do Novo Testamento, tornou-se o dia para o Espírito Santo descer. Além disso, se o Pentecostes do Antigo Testamento foi o dia em que a lei foi dada, o Pentecostes do Novo Testamento tornou-se o dia em que o Espírito Santo foi dado. A lei da salvação, que não é a lei gravada em tábuas de pedra por Deus, foi agora gravada nos corações das pessoas através do Espírito Santo. E isso fala da transição da aliança da lei para a nova aliança do Espírito. O 50º dia, que é o dia após 7 vezes 7, ou 49 dias, significa um novo dia de graça. Portanto, Deus fez deste dia a festa de Pentecostes no Antigo Testamento, e ao escolher esse dia para enviar o Espírito Santo no Novo Testamento, ele falou de uma nova era se abrindo no cronograma de Deus, a Era do Espírito. Em última análise, a razão pela qual o Pentecostes tinha que ser no 50º dia é que a história da redenção de Deus é completamente cumprida apenas quando dois eventos decisivos, a entrega da lei no Antigo Testamento e a descida do Espírito Santo no Novo Testamento, ocorrem precisamente nesse dia. Este dia, portanto, conecta os primeiros frutos da colheita com os primeiros frutos da salvação, as tábuas de pedra da lei com as tábuas do coração do Espírito e a antiga aliança com a nova aliança, mostrando que foi uma providência de salvação meticulosamente alinhada com o plano de Deus. Deus cumpriu sua promessa precisamente. Assim, no dia de Pentecostes, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho com ousadia. A partir desse dia, a era da pregação do Evangelho da água e do Espírito continuou. Nós pudemos receber a remissão dos pecados, crendo que Jesus é o Salvador que tomou os pecados do mundo sobre o seu corpo. Através do batismo por João, foi crucificado, derramou o seu sangue e ressuscitou dos mortos. E devemos lembrar que aqueles que creem na mensagem do Evangelho da água e do Espírito tornaram-se recipientes do dom do Espírito Santo no mesmo momento em que receberam a remissão dos pecados em seus corações. E no dia de Pentecostes, houve a obra do Espírito Santo, que desceu sobre aqueles reunidos no cenáculo. No entanto, hoje, devemos conhecer o fato de que o Espírito Santo é derramado como um dom sobre aqueles que creem no Evangelho pregado pelos apóstolos, isto é, sobre aqueles que receberam a remissão dos pecados crendo em Jesus, que recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para si e foi crucificado. Aqueles que vivem hoje, no século XXI, devem receber a remissão dos pecados, crendo na palavra do Evangelho de que Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Podemos nos tornar os recipientes do dom do Espírito Santo quando recebemos a remissão dos pecados, crendo na mensagem do Evangelho da água e do Espírito. Podemos nos tornar aqueles que recebem a remissão dos pecados e o Espírito Santo em nossos corações, crendo no batismo de Jesus e em sua obra na cruz. Na era do Novo Testamento, Deus deu o Espírito Santo como um dom àqueles que receberam a remissão dos pecados, crendo na água e no Espírito. E o Espírito Santo tornou-se aquele que habita em nossos corações como nosso Mestre. Esta obra do Espírito Santo continuou desde o tempo em que Deus nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas, e nos deu o Espírito Santo como um dom, até este século XXI. Deus deu o Espírito Santo como um dom àqueles que receberam a remissão dos pecados crendo na justiça de Jesus, tornando-o um sinal de sua salvação. Portanto, o Espírito Santo trabalha com e acompanha a mensagem do Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu em nossos corações. Consequentemente, a partir do momento em que recebemos a remissão dos pecados, ele nos permite receber entendimento quando ouvimos a palavra de Deus. Quando fazemos a obra de pregar o Evangelho de Deus na Igreja de Deus, também chegamos a perceber. É com isto que Deus se agrada. O Espírito Santo é aquele que trabalha com os nascidos de novo, capacitando-os a dar o fruto do Espírito. A mensagem do Evangelho da remissão dos pecados é absolutamente necessária para que aqueles que creem em Jesus recebam o Espírito Santo como um dom. Para que todos nós recebamos o Espírito Santo de Deus como um dom, devemos compreender que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para si, foi crucificado e derramou o seu sangue e ressuscitou dos mortos para se tornar o Salvador daqueles que agora creem. Nesse momento, o Senhor nos concede a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo em nossos corações simultaneamente. Nós nos tornamos aqueles que recebem o Espírito Santo como um dom quando recebemos a remissão dos pecados, crendo na justiça de Jesus. Esta é a verdade. Só podemos nos tornar aqueles que recebem tanto a salvação quanto o Espírito Santo como um dom simultaneamente ao crer na obra de Jesus, que recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos para si, e ao crer em Jesus como o Salvador que sofreu a penalidade na cruz. A razão pela qual os cristãos de hoje não compreendem plenamente o Espírito Santo é que eles acreditaram no credo niceno. Eles não sabem plenamente que Jesus recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo sobre si e os lavou. Portanto, devemos nos tornar rapidamente crentes na justiça de Jesus Cristo, o Salvador que recebeu os pecados do mundo em seu corpo através do batismo de João e suportou o juízo pelos nossos pecados na cruz. Através desta fé, devemos nos tornar aqueles que são salvos dos nossos pecados. Então, tornamo-nos os recebedores do Espírito Santo como um dom. Pedro está nos falando sobre o Evangelho da Verdade, através do qual recebemos a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Olhe para a mensagem que Pedro está entregando através de Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O pano de fundo deste versículo é o evento em que o povo de Israel não reconheceu Jesus Cristo, o Messias, e gritou: Crucifiquem-no! No entanto, ao ouvir o sermão de Pedro, eles compungiram-se em seu coração e foram tomados por medo e lamentação, perguntando: Irmãos, que faremos? Atos capítulo 2, versículos 1 a 37. Naquele tempo, Pedro disse-lhes: Fizestes isso por ignorância, mas agora arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Pedro pregou precisamente dizendo: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. A verdade do evangelho que Pedro está testificando é que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo, foi crucificado, derramou o seu sangue e ressuscitou dos mortos, concedendo assim a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo àqueles que creem. Pedro está dizendo que recebemos a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo ao crer em Jesus Cristo como o Salvador. Portanto, aqueles que vivem no século 21 devem receber a remissão dos pecados em seus corações e o dom do Espírito Santo crendo na obra batismal de Jesus, em quem Pedro creu. Jesus que recebeu o batismo de João e carregou os pecados do mundo e crendo no sangue da cruz. Podemos receber a remissão dos pecados e o Espírito Santo em nossos corações ao crer na obra do Senhor, que recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo em seu corpo, foi crucificado, derramou o seu sangue e disse: Está consumado. Aqui, o fato de que a remissão dos pecados e o Espírito Santo foram dados como dons e são recebidos pela fé, nos ensina uma importante verdade da salvação ainda hoje. O Espírito Santo é um dom concedido apenas àqueles que receberam a remissão dos pecados. Portanto, fomos capazes de receber a remissão dos pecados em nossos corações, crendo em Jesus como nosso Salvador. E assim fomos capazes de nos tornar aqueles que poderiam receber o Espírito Santo como um dom de Deus. O Espírito Santo é o dom da remissão dos pecados que Deus dá àqueles que creem em Jesus, que recebeu o batismo de João, carregou os pecados do mundo e foi à cruz para pagar o preço total pelo pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esta era precisamente a fé do apóstolo Pedro. O Espírito Santo foi dado como um dom juntamente com a remissão dos pecados àqueles que creem no fato de que o Senhor recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo sobre si e derramou o seu sangue na cruz. Devemos nos tornar aqueles que creem que o Senhor recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e, ao derramar o seu sangue na cruz, tornou-se o Salvador daqueles que creem agora. Apenas aqueles que creem no batismo de Jesus e no sangue da cruz como sua salvação podem entrar nas fileiras dos que nasceram de novo, porque recebemos a remissão dos pecados em nossos corações. Somos capazes de receber o Espírito Santo como um dom. O Espírito Santo é um dom precioso de Deus, que é concedido apenas àqueles que receberam a remissão dos pecados pela fé. Jesus recebeu o batismo de João e, assim, tomou os pecados do mundo em seu corpo, foi crucificado, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou dos mortos, e assim tornou-se o nosso Salvador agora. Portanto, aqueles que creem nesta maravilhosa obra de salvação de Jesus tornam-se agora aqueles que receberam a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom. Devemos nos tornar aqueles que, pela fé nesta palavra do Evangelho da Salvação, recebem a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom em nossos corações. Portanto, não somos mais pecadores diante de Deus, mas devemos nos tornar pessoas justas que agradam a Deus crendo nele. Neste exato momento, devemos pedir ao Senhor que nos dê tal fé. O Senhor não habita na fé que crê no Credo Niceno. Devemos saber e crer que o Senhor habita apenas naqueles que creem que ele recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi à cruz como seu Salvador. Portanto, se você sente agora que lhe falta fé em tal palavra do Evangelho da Verdade, por favor, consulte e leia o livro de sermões de Paul C. Jong, Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito? Nova edição revisada, disponível em bjnewlife.org/pt. O Espírito Santo veio como um dom em seus corações, agora que vocês creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito? Sim, isso é correto. O Senhor deu o Espírito Santo como um dom àqueles que receberam a remissão dos pecados. Portanto, Jesus Cristo e o Espírito Santo tornaram-se agora aquele que sempre habita junto em nossos corações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. O Espírito Santo é aquele que sempre habita junto com Jesus. Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A fé do apóstolo Pedro era clara. Jesus recebeu o batismo de João e, assim, tomou os pecados do mundo em seu corpo, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e por meio disso deu a remissão eterna dos pecados àqueles que creem. Nós agora precisamos da fé de que Jesus se tornou nosso Salvador através da água e do Espírito, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. A verdade da salvação realizada por Jesus, que recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi crucificado, não é uma palavra do Evangelho dada apenas na era da Igreja Primitiva. Este Evangelho ainda é a eterna palavra de salvação de Deus, que se aplica a nós hoje, na era do Novo Testamento. Em outras palavras, a nós que vivemos no século 21. O Senhor disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Esta palavra é falada a todos nós ainda agora. Devemos compreender em nossos corações a palavra da verdade de que devemos nascer de novo da água e do Espírito. Esta verdade é a fé que crê na palavra da verdade, de que Jesus, através do batismo que recebeu de João, tomou os pecados do mundo em seu corpo e lavou os nossos pecados. Através desta fé, devemos nos tornar aqueles que receberam a remissão dos pecados e receberam o Espírito Santo como um dom. Agora devemos nos tornar pessoas de fé, que creem que Jesus recebeu o batismo de João tomou sobre si os pecados do mundo, foi à cruz, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou dos mortos, e que este Jesus é agora o nosso Salvador. Pedro disse: Salvai-vos desta geração perversa. Em Atos capítulo 2, versículo 40, está escrito o seguinte: Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Pedro disse: Salvai-vos desta geração perversa. Se vocês querem se tornar alguém que recebe a remissão dos pecados e o Espírito Santo em seu coração, devem abandonar a fé de crer no Credo Niceno, que nos enganou por 1700 anos. E devem ter fé que o nosso Salvador Jesus recebeu o batismo de João, transferindo assim os pecados do mundo para o seu próprio corpo, foi crucificado e morreu, e ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Vocês devem crer que o Espírito Santo é aquele que vem como um dom de Deus para o coração daquele que recebeu a remissão dos pecados ao crer no ministério do batismo que Jesus recebeu de João. No Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 41, registra o seguinte: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Assim como diz esta palavra, mesmo hoje vocês devem saber o fato de que aqueles que creem no Senhor, que recebeu o batismo de João para carregar os pecados do mundo e foi crucificado, estão surgindo em vários lugares por todo o mundo. Mesmo nesta era, aqueles que querem crer em Jesus Cristo como seu Salvador devem abandonar a fé que crê apenas na cruz, como mostrado no Credo Niceno, e crer em Jesus que recebeu o batismo de João, transferindo assim os pecados do mundo para o seu próprio corpo, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Aqueles que creem nesta verdade devem se tornar aqueles que creem em seus corações que o Senhor deu a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom. Para aqueles que creem que o ministério do batismo que Jesus recebeu de João, juntamente com o sangue da cruz, é a verdade da salvação, o Espírito Santo vem aos seus corações como um dom e opera juntamente com os crentes. E se vocês ainda são aqueles que não conhecem e creem no Evangelho da Água e do Espírito? Se vocês ainda são aqueles que não conhecem e creem no Evangelho da Água e do Espírito, a responsabilidade é de vocês, porque vocês têm crido apenas em Jesus crucificado na cruz, como apresentado no Credo Niceno. Todos nós devemos crer na obra de Jesus de lavar os nossos pecados ao ser batizado por João. E devemos ser aqueles que creem que, porque Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo através do batismo por João, ele foi para a cruz como o preço, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou da morte para se tornar o Salvador daqueles que agora creem. Vocês devem saber o fato de que há muitos neste mundo que creem apenas na cruz, como apresentado no Credo Niceno, e assim vivem como pecadores sem ter seus pecados resolvidos. Portanto, para que sejamos salvos dos nossos pecados e recebamos o Espírito Santo, precisamos da fé que conhece e crê no Evangelho da Água e do Espírito. A salvação deve ser recebida através da fé que crê que Jesus lavou os pecados do mundo ao tê-los transferidos para Ele através do batismo por João, e tomou o julgamento pelo pecado na cruz em nosso lugar. Vocês devem saber o fato de que o Evangelho que Jesus deu à humanidade é o Evangelho da Água e do Espírito, não o Evangelho da Cruz apresentado no Credo Niceno. Se vocês conhecem apenas o Jesus que padeceu sob Pôncio Pilatos e foi crucificado, sem conhecer o batismo que Jesus recebeu de João, vocês são aqueles que não entendem as palavras de Jesus: Importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. A Bíblia testifica claramente. Ela testifica que Jesus se tornou o nosso Salvador, para nós que agora cremos, ao receber os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo por João, sendo crucificado, morrendo e ressuscitando. Portanto, devemos crer neste fato. Podemos conhecer e crer através das palavras da Bíblia que, porque o Senhor foi batizado por João, ele foi para a cruz e derramou o seu sangue para se tornar o nosso Salvador. Vocês estão atualmente tentando lavar as suas transgressões com uma oração de arrependimento como aqueles que recebem a confissão na Igreja Católica? No entanto, vocês não podem ser lavados de suas transgressões com tal fé religiosa. Vocês devem saber que não podem ser lavados dos pecados em seus corações através da confissão ou de uma oração de arrependimento com a fé que crê no Credo Niceno feito por homens. Aquele que lavou todos os meus e os seus pecados é Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse tomado sobre si os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, sido crucificado, derramado seu sangue, morrido e ressuscitado da morte para se tornar o Salvador daqueles que agora creem, nós nunca poderíamos receber a remissão dos pecados. Nós recebemos a remissão dos pecados através da fé que crê na palavra do Evangelho, de que Jesus Cristo carregou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, foi crucificado e ressuscitou da morte. Todos vocês devem se tornar aqueles que anseiam receber a remissão dos pecados através da fé que crê na justiça de Jesus. A razão é que Jesus se tornou o Salvador dos pecadores ao receber os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo por João, sendo crucificado e morrendo e ressuscitando da morte. Atos capítulo 2, versículo 41, nos diz isto. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Os apóstolos, com fé no Senhor, que se tornou nosso Salvador ao receber os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo por João, sendo crucificado e ressuscitando da morte, pregaram este evangelho a outros também. A Bíblia registra que, após ouvirem este evangelho, a palavra da verdade de que Jesus carregou os pecados do mundo ao receber o batismo de João e foi para a cruz, 3 mil crentes foram acrescentados somente naquele dia. Devemos lembrar o fato de que as pessoas vieram a crer no batismo de Jesus e no sangue da cruz como o evangelho da salvação. Hoje estamos pregando o evangelho por todo o mundo crendo na palavra do evangelho da água e do Espírito. Se assim é, quantas pessoas nesta era estão nascendo de novo, recebendo a remissão dos pecados ao crer no evangelho da água e do Espírito em seus corações? Apenas Deus sabe disso. Vamos olhar juntos para Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este versículo significa que os santos da igreja primitiva se uniram e juntaram seus esforços para viver uma vida de proclamação da palavra do Evangelho. Eles receberam o ensino dos apóstolos, tiveram comunhão uns com os outros na fé, compartilharam alimentos e se tornaram aqueles que se dedicaram à oração. Eles viveram uma vida proclamando a palavra do Evangelho da justiça de Jesus nesta terra, e agora retornaram ao Senhor e estão descansando. Os santos da igreja primitiva receberam a remissão dos pecados em seus corações, ao crer que Jesus é o Salvador, que tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João e foi pregado na cruz, e foram abraçados pelo Senhor após viverem uma vida de proclamação do Evangelho através do poder do Espírito Santo. Visto que a era da igreja primitiva era um tempo em que o transporte era inconveniente, aqueles que pregavam o Evangelho caminhavam a pé para proclamar a palavra do Evangelho de Deus, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. No entanto, hoje vivemos em uma era onde proclamamos a palavra do Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo através do ministério literário. Hoje, muitas pessoas no século XXI estão em profunda confusão espiritual. A razão para isso é que elas primeiro conheceram e creram no Credo Niceno. O Credo Niceno foi feito em 325 d.C. e a palavra do Evangelho da água e do Espírito, que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, foi crucificado, morreu e ressuscitou, é a palavra do Evangelho que foi feita em 33 d.C. Então, mesmo agora, aqueles que creem no Credo Niceno dizem: "Eu creio em Jesus", contudo estão vivendo em um estado pecaminoso. Isso é porque eles conhecem apenas a cruz de Jesus e não conheceram que a palavra do Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho da salvação. Aqueles que creem no Credo Niceno dizem com seus lábios: "Eu recebi a remissão dos pecados", Mas como o pecado permanece em seus corações, eles se tornaram pessoas que vivem com medo de estar diante de Deus. Essas pessoas também, se querem receber a verdadeira remissão dos pecados e a plenitude do Espírito Santo, como a Bíblia fala, devem se tornar aquelas que receberam a remissão dos pecados pela fé no Senhor que recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou. No entanto, hoje muitas pessoas, após o estabelecimento do Credo Niceno, afirmam crer no Evangelho da Cruz, contudo continuam suas vidas religiosas enquanto permanecem em um estado pecaminoso. Muitas pessoas, não tendo encontrado a verdadeira salvação, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito, vivem como aqueles que não receberam a remissão dos pecados em seus corações. Elas estão praticando uma vida religiosa vã, como as pessoas religiosas do mundo. Deus quer que essas pessoas se desviem da fé que permanece no Credo Niceno e retornem à verdadeira fé que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que hoje muitas pessoas vão a centros de oração e jejum, tentando lavar seus pecados através de orações de arrependimento. Por que isso? A razão pela qual elas jejuam assim é para receber a remissão dos pecados em seus corações. E é para receber o Espírito Santo. Elas desejam receber o Espírito Santo através da imposição de mãos, mas com o passar do tempo, elas chegam a perceber que todos os seus esforços são em vão. A razão é que a fé delas é uma fé religiosa, dependente de emoções. Portanto, elas não devem mais ser aquelas que creem em Jesus emocionalmente, mas devem crer que o batismo que Jesus recebeu de João, pelo qual ele tomou os pecados do mundo, e sua crucificação, morte e ressurreição, são as obras para a nossa salvação, e assim receber a verdadeira remissão dos pecados em seus corações. Portanto, devemos realizar não uma reforma religiosa, mas uma reforma da verdadeira fé. Aqueles que querem alcançar a verdadeira reforma da fé devem se tornar aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi crucificado como seu Salvador. A tais pessoas, o Senhor deu a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom em seus corações. Essas pessoas ainda existem mesmo no século XXI, e elas são os filhos de Deus, nascidos de novo, que brilham como as estrelas nos céus. Visto que Deus lhes deu a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom, nós também devemos viver seguindo o caminho da fé que elas trilharam. A vontade de Deus Pai para conosco é clara, que nos tornemos o povo de Deus sendo salvos através da fé em Jesus Cristo, que recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos. Portanto, devemos nos tornar pessoas de fé, que creem no Evangelho da Água e do Espírito, que é a vontade de Deus. Devemos lembrar o fato de que, mesmo nesta era, aqueles que creem no Evangelho da Salvação estão se levantando em vários lugares e dando glória a Deus. Jesus quer que haja muitos filhos em todo o mundo que creiam em Jesus Cristo, que recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou, como seu Salvador. Portanto, devemos nos tornar aqueles que creem no fato de que Jesus recebeu o batismo de João, carregou os pecados do mundo e foi para a cruz. Também, como aqueles que receberam a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo de Deus, devemos nos tornar aqueles que espalham este Evangelho para o mundo. Quando cremos na justiça de Jesus e recebemos a remissão dos pecados, o Espírito Santo veio aos nossos corações como um dom. O Espírito Santo permanece em nossos corações até o dia da segunda vinda de Jesus, fazendo-nos dedicar nossos corpos e corações à proclamação do Evangelho para que não sejamos manchados pelo mundo. Portanto, através do Espírito Santo que habita em nossos corações, chegamos a sentir ainda mais profundamente quão maravilhosa e preciosa é verdadeiramente a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, a verdade do Evangelho da salvação em que cremos. Uma coisa que sabemos claramente é esta. Quando uma pessoa recebe a remissão dos seus pecados, ela deve crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Há apenas um caminho para recebermos a remissão dos pecados em nossos corações. Essa verdade é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos nos tornar aqueles que creem neste fato, que Jesus Cristo recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo sobre o seu próprio corpo, foi crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e agora se tornou o nosso Salvador. Ao crer nesta verdade do Evangelho da salvação em nossos corações, nos tornamos aqueles que recebem a remissão dos pecados e o Espírito Santo como um dom. Quando temos fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito, somente então nos tornamos aqueles que são salvos dos seus pecados e aqueles em quem o Espírito Santo habita. Dentro da palavra de Deus, que cremos e pregamos, está claramente contida a palavra da verdade que salvou vocês dos pecados do mundo. Portanto, devemos crer firmemente na verdade de que podemos receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo dentro da fé de crer na palavra de Deus. Quando permanecemos nesta fé, desfrutaremos plenamente das bênçãos de Deus. No entanto, hoje a maioria das pessoas ao redor do mundo pensa: se eu crer na cruz de Jesus, serei salvo, e então creem. Devo receber a imposição de mãos para receber o Espírito Santo? Tal fé não é a verdadeira fé falada na Bíblia, mas meramente uma fé supersticiosa comumente encontrada nas religiões mundanas. Portanto, devemos realizar uma reforma da fé em nossos corações, uma fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos saber que Deus é aquele que dá o Espírito Santo como um dom àqueles que receberam a remissão dos pecados. E devemos nos tornar aqueles que creem neste fato em nossos corações. Isso é porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que vem aos corações daqueles que receberam a remissão dos pecados. Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo, derramou seu sangue na cruz, morreu e ressuscitou. É nos corações daqueles que creem nesse Jesus como seu Salvador que o Espírito Santo vem. O Senhor ainda é aquele que dá a remissão dos pecados e o Espírito Santo como dons àqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos saber claramente o que significa crer no Credo Niceno nesta era. E a fé de crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor deve criar raízes em nossos corações. Devemos nos tornar aqueles que creem no Evangelho, que Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi crucificado em nossos corações agora, e assim realizar uma reforma da fé. Também, como aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, devemos viver neste mundo esperando pelo dia em que estaremos diante do Senhor e aguardando a segunda vinda do Senhor. Todos nós, como verdadeiros reformadores da fé, devemos cumprir a missão de ser evangelistas do Evangelho da água e do Espírito, transformando os corações das pessoas nos dias restantes de nossas vidas. Concluirei a mensagem de hoje aqui. Aleluia! Damos graças pela fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou dos pecados do mundo e nos deu a remissão dos pecados e o Espírito Santo como dons. Aleluia! Amém.